Ah, ok. Ah, ok, muito bem. Muito bem. Exatamente. Agradecendo, de facto, a recepção e em nome da Associação, manifestar algumas dos nossos objetivos e também apresentar, de facto, como uma associação recente, porque acabámos de ser formados há um ano e pouco, mas com um objetivo importante, não só a propósito da matéria em si, sob o ponto de vista das dependências e das adições, mas também porque entendemos que, ao nível do país, havia necessidade de conglomerar os profissionais e de facto, juntar interesses na defesa, de facto, da doença das adições, que é complicada. Esse foi o principal objetivo com que fundámos a Associação, dignificar, digamos, todo o trabalho que era disperso pelo país, um trabalho complicado e difícil, aliás, na sequência do que é este tipo de doenças. Mas eu, antes de mais, queria entregar-lhe também, de facto, o documento que elaborámos um pouco à Alaia de Memorando, sob o ponto de vista da nossa interpretação do que são este tipo de patologias, e ao mesmo tempo também expressar algumas considerações que acabámos por elaborar na parte final, tentando dizer das nossas preocupações e também das nossas esperanças em relação ao futuro. Quer dizer, não, como associação entendemos que, apesar de tudo, temos boas perspectivas para continuar, independentemente do momento em que estamos agora enquadrados com as dificuldades que existem, e é do vosso conhecimento mais que se calhar do que o nosso, mas as dificuldades têm sido imensas ao nível da reestruturação de serviços de saúde. No nosso caso, sendo uma rede particular, de facto, e uma rede individualizada em relação às dependências, não só isto pode abalar ou poder-se a pensar que avaliaria um pouco o trabalho, é verdade, mas também, ao mesmo tempo, aproveitar que se façam algumas mudanças e algumas transformações que são essenciais. E, portanto, eu entregava-lhe um documento, de facto, em nome da Associação. Naturalmente, trouxemos em formato também para poder ser copiado pelas delegações, se entenderem que o devem fazer. Então, eu diria mais duas ou três coisas, se me permite. A nossa preocupação de vir aqui prende-se também com o facto de nós pertencíamos também, ou tínhamos uma rede pública, como é de conhecimento, ultimamente chamado IDT, em que se dedicava, de facto, e conhece bem o sistema, provavelmente, se dedicava à prevenção, ao tratamento e à reinserção dos toxicodependentes, ditos toxicodependentes. Parece-nos, de momento, chamar a atenção para o seguinte: não só para a reestruturação que está a ser feita, para o enquadramento novo que está a ser feito a propósito dos serviços da rede pública, mas também, ao mesmo tempo, dizer da nossa preocupação em relação àquilo que pode suceder. Por um lado, é bom o sinal que vem da integração num Serviço Geral de Saúde, não, pelo contrário, a Associação defende que é positiva a integração nos Serviços Nacionais de Saúde, a propósito de uma doença que como tal, deve ser acompanhada, como qualquer outro cidadão, nos Serviços de Saúde Gerais. E, portanto, esse é um dos aspectos que não dificulta, antes, pelo contrário, pode proporcionar uma janela importante para que seja de uma vez entendida que este tipo de doença é uma doença de facto, e essa é a defesa que nós fazemos, alertar para que, ao mesmo tempo que sejam integrados os serviços, também sejam integrados o conceito mais alargado e mais abrangente da doença das adições, isto para que tentarmos que os toxicodependentes, de uma vez por todas, passem a ser considerados cidadãos de pleno direito e, portanto, sejam acompanhados em relação aos serviços de saúde, tal qual outras doenças. Esse parece-nos um aspecto positivo. A preocupação é que, de facto, também se garanta que, de alguma maneira, aquilo que foi acumulado como conhecimento, como experiência, como know-how que foi adquirido ao longo de décadas, se não perca em termos de investimento, que nos parece que foi grande, e que de alguma maneira houve resultados extremamente positivos, hoje em dia, apesar da dificuldade que existe sempre, e falamos na parte do tratamento da doença, não na parte preventiva, que essa provavelmente ainda teremos que analisar durante mais alguns anos os efeitos positivos que possa haver, nomeadamente nestas gerações mais novas, mas em relação à parte que diz respeito concretamente ao tratamento. A lutar para isso, quer dizer, é importante que se reconheça um trabalho que foi muito positivo em termos de intervenção e até de alguma maneira em termos de transformação da mentalidade com que a sociedade hoje olha ou vai começando a olhar para esse tipo de doenças, e de outra forma, também dizer da disponibilidade que nós temos em intervir, não só a favor dos técnicos e dos profissionais, é para isso que a associação existe, mas também em relação ao público em geral. Porque uma das coisas que nos motiva é, de uma vez por todas, deixarmos o estigma da doença e traduzirmos a informação para o público em geral, e nomeadamente também para os possíveis doentes, informação sobre o conhecimento da doença que existe hoje. Essa é talvez aquilo que nos mobiliza fortemente nos tempos mais próximos, é tentar que fazer chegar ao público, ou fazer chegar ao cidadão em geral, e depois concretamente uma informação mais particularizada para todos os indivíduos que ou tiveram já experiência ou que de alguma maneira se integraram já naquilo que nós designamos por doença da adição, informação plausível e informação suficiente do conhecimento que existe hoje para as pessoas lidarem melhor e poderem, de facto, encarar a doença como uma doença, como outra e muitas outras doenças crónicas que existem ao nível da saúde, ao nível das patologias em geral. De maneira que esse é, digamos, três vertentes que nós temos muito importantes. A outra prende-se concretamente com os profissionais. Achamos que hoje o conhecimento evoluiu bastante em termos de investigação, ao nível deste tipo de doenças, e achamos que deverá definitivamente promover-se uma formação mais atualizada, sob o ponto de vista técnico. Essa é uma crítica que temos feito também no interior dos próprios serviços, até aliás onde trabalhamos também, e temos feito que é a falta talvez de investimento mais em formação atualizada, sob o ponto de vista técnico. E concretamente refiro-me à formação em modelos de intervenção específicos em tratamento e prevenção, ou em prevenção e tratamento. Há modelos que nós sabemos já estudados, pela Europa fora, há modelos de tratamento também, há evolução na farmacologia e, portanto, achamos que era importante que os profissionais pudessem usufruir de alguma estruturação, de alguma formação estruturada para aprofundar, de facto, a capacidade de intervenção dos técnicos. Esse parece-nos que aqui é fundamental que haja, e a associação está disponível e vai encetar, digamos, esse trabalho, porque, como digo, somos uma associação recente e, portanto, temos um ano. Estamos ainda, de facto, a desbravar algum caminho, porque estamos a entrar em contactos diversos, não só nacionais, também como internacionais, nomeadamente aqui com os nossos amigos espanhóis, que, de facto, trabalham excelentemente bem, se me é permitida a expressão, e, portanto, há contactos para promovermos, de facto, aquilo que poderemos, efetivamente, fazer. Apesar da idade que temos, achamos que estamos a aprender alguma coisa ainda. Esse é um problema também. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas para já, por hora, para esta apresentação primeira.
Muito obrigada, Dr. João Curto. Eu passava a palavra agora aos partidos. Doutor, Sr. Deputado, Simão Ribeiro.
Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer-lhes a vossa presença cá. E dizer-lhes também que esta, como outras matérias, são sempre uma preocupação presente para o Grupo Parlamentar do PSD. E eu gostava de colocar de forma muito telegráfica apenas uma ou duas questões. A primeira delas é tentar perceber qual é a vossa sensibilidade no que concerne a políticas de prevenção hoje em Portugal. Se aquilo que é feito chega, que caminho devemos percorrer e até onde devemos ir. E a segunda questão que tenho para colocar, à semelhança daquilo que fiz há dias na Comissão de Saúde, tem que ver com o seguinte. Eu gostava de tentar perceber quanto tempo, em média, está um doente em tratamento por adição e, em média, quantos casos de sucesso há no efetivo tratamento, portanto, na efetiva reintegração desses mesmos doentes no final de um determinado tempo de tratamento. Uhum. É só. Muito obrigado.
Quer responder de imediato ou se fazemos um conjunto de perguntas e respondem depois a todas, fazemos um conjunto. Então, Sra. Deputada Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Também quero, antes de mais, saudar a presença da Associação Portuguesa da Adictologia. Sei que pediram uma audição à Comissão de Saúde e eu entendi por bem transferi-la para este grupo de trabalho que se prende com, tem competência para tratar das questões especificamente das, da, da doença das adições, como lhe chamou o Dr. João Curto. Já percebi que a associação tem como objetivo principal congregar os profissionais e que lidam com estas doenças e que não tanto com, que tenham o objetivo de concretizar ou de coisa sobre a reestruturação dos serviços que está a ser feita. Mas, doutor, e à sua equipa, desde já felicito por estarem aqui e que nos possam, de alguma forma, ajudar a esclarecer algumas questões. Nós sabemos que é nesta área difícil falar em evolução, mas o que é certo é que em Portugal é reconhecido que houve uma evolução muito grande desde que passámos ao modelo que descriminalizou o consumo de substâncias estupefacientes. Eu quero com isto dizer, no fundo, que as políticas restritivas que imperaram neste país e em vários países durante mais de 100 anos não trouxeram, de facto, resultados. E encarar as doenças da adição com outros olhos, permitindo ver que um consumidor seja considerado uma pessoa vulnerável no sentido em que está doente, a Organização Mundial de Saúde classificou os toxicodependentes como pessoas doentes, têm uma doença, eu acho que, de certa forma, nós evoluímos, não só Portugal, como outros países, e, infelizmente, Portugal não viu reconhecido o seu trabalho, que muitas vezes viu esse reconhecimento feito fora do país. Mesmo eu até falo a nível de, por exemplo, de comunicação social, de imprensa. Nós temos vários dados em que mostram que várias imprensa estrangeira saudou e publica a evolução com números e resultados de Portugal, coisa que a imprensa portuguesa não fez. E eu isso lamento, sinceramente, porque as notícias, a publicidade dos bons resultados muitas vezes são também um incentivo para que as políticas de redução de riscos e de consumo, etc., sejam uma realidade. Eu agora até falava mais também a nível de prevenção. Na prevenção, muitas vezes também se tem que publicitar os resultados para dar um exemplo.
Bom.
Mas eu acho que é um dado assente que, de facto, houve uma evolução em Portugal. Quando o Soutor fala na reestruturação dos serviços que está a ser feita no sentido da integração, no fundo, dos centros de saúde, eu também concordo. Dos centros de saúde,
sistema de cuidados primários.
Sim, nas unidades de saúde familiares, etc. Exato. Até porque aí podem os próprios profissionais contratar no pacote dos serviços uma parte que diga respeito a estes problemas. Eu acho que é uma boa evolução. Mas aproveitando a sua presença aqui, eu quero lhe transmitir e testemunhar uma preocupação que eu venho ouvindo e sentindo, mas que já ouvi de vários profissionais de saúde desta área, em que estão preocupados mesmo no sentido contrário. Ou seja, que como estas estruturas existiram sempre de outra forma, com certeza aos senhores, claro, sendo o objeto da vossa associação congregar os profissionais, terão ouvido mais do que eu até. Mas eu, na qualidade de presidente da comissão, ouvi a preocupação de alguns profissionais desta área, no sentido de que não sabem como é que se vai fazer essa integração. E outra coisa que eu também gostava de saber, como é que o Soutor vê, e a sua associação, o tratamento da adição do álcool, que é uma, como já lhe chamaram vários especialistas, que é a droga mais suja, eu estou a citar, porque, no fundo, atinge os vários setores do cérebro, não sei se é assim, mas que não há, por exemplo, e agora ligo um bocadinho aqui à pergunta do meu colega, que não há tratamento de substituição para o álcool, não é?
Por agora ainda não.
Não há. E, portanto, se nós podemos questionar qual é a eficácia do tratamento de substituição, visto que as pessoas só estão bem, só têm qualidade de vida, se continuarem a tomar a droga de substituição e assim conseguem trabalhar e assim conseguem organizar-se. Por exemplo, ao álcool não há isso, que eu saiba. E juntando estas adições, e também já agora, não sei se está dentro desta reestruturação ou não, uma adição que é muito, que é pouco falada, mas que também existe, que é o problema do jogo. É uma adição como outra qualquer, não é, Soutor. Eu penso que esta reestruturação é, no fundo, para juntar todos os problemas de adição que têm a ver com álcool, drogas em sentido geral, drogas que são drogas ilícitas, como é evidente, mas também, por exemplo, com a adição do jogo, que destrói tantas famílias. E, portanto, eu gostava de ouvir do Soutor e da associação aqui presente se têm uma visão abrangente de todas, da doença das adições, e estou a citá-lo porque foi o Soutor que falou assim. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu gostava de, com o conhecimento que têm, que nos pudessem, de alguma forma, informar sobre isto no âmbito de isto vai passar a ser uma política pública de tratamento. Ou não? Bem, sei que esta pergunta é um bocadinho complicada, mas já agora gostava que nos dessem a informação possível. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, a palavra. Também queria cumprimentar a Associação Portuguesa da Teologia e os representantes aqui hoje neste grupo de trabalho. As questões que se prendem com as matérias de toxicodependência, da alcoologia, também das outras dependências, são questões que têm preocupado o grupo parlamentar do PCP e sobre o qual temos vindo a acompanhar, até com bastante atenção, mais propriamente agora até tendo em conta o conjunto de alterações que se prevê avançar em termos de metodologia, de intervenção e, de facto, que nos preocupa. Eu a questão queria colocar, até tendo em conta que abordou um pouco esta área, porque nos parece que aquilo que foram um conjunto de estratégias que foram adotadas, e já foi aqui referido a lei da descriminalização do consumo de substâncias estupefacientes. A criação das comissões de dissuasão para a toxicodependência, do nosso ponto de vista, foi uma inovação. Sim. Mas uma inovação que trouxe resultados. Associado a isto, porque nós não enquadramos isto só deste ponto, tem que ser visto na globalidade, associado a isto, um modelo de intervenção por parte dos serviços públicos nesta área da toxicodependência e da alcoologia, e agora que integrando as novas dependências, esse aspecto nós estamos de acordo, de facto, sejam integradas. Quando eu falo da integração, estou a falar pois, dos vários vetores de intervenção, não é? Porque há uma articulação entre a prevenção, a dissuasão, a redução de danos, tratamento, tudo aquilo que era uma estratégia, embora tendo uma intervenção concreta e objetivos concretos em cada uma delas, mas estava pensada como um todo, na sua globalidade. E pensamos que foi este conjunto de alterações que tivemos nos últimos anos que permitiu, de facto, ter avanços no nosso país, avanços positivos. Obviamente que não descuramos e consideramos que era um caminho que ainda havia para percorrer e que não estamos livres de problemas, nem pensávamos que estávamos livres de problemas. Obviamente que havia ainda um longo caminho, como referi, a percorrer, mas de facto havia esses mesmos avanços positivos. E a questão que queria colocar, porque nós vemos com preocupação, não está em causa naturalmente a necessidade da articulação depois dos serviços do IDT com um conjunto de serviços ao nível do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, mas tememos que a separação, porque o que vai acontecer é esta desintegração deste conjunto de vertentes, possa não contribuir para esse mesmo avanço, ou seja, e que a integração destes serviços, nomeadamente nas ARS, possam constituir
um parente pobre na própria ARS e do Serviço Nacional de Saúde, e que possamos, a partir daqui, em vez de estarmos a avançar num sentido, e aliás até bastante reconhecido do ponto de vista internacional, em vez de estarmos a avançar nesse sentido, estarmos a recuar. E acho que temos que analisar isso introduzindo aqui mais dois aspectos, que é, além desta desintegração que nós achamos que pode, de facto, contribuir para um retrocesso grande ao nível daquilo que são as estratégias adotadas e das políticas públicas de combate às dependências, mas tínhamos que introduzir aqui, como referia, dois outros fatores. Um, que foi o desinvestimento sentido nos últimos anos nesta matéria, e nós é uma questão visível nos vários orçamentos de Estados, e um outro que é a situação económica e social que vivemos atualmente no nosso país. E, de facto, juntando tudo isto, a verdade é que temos vindo a ter um desinvestimento, as condições de vida das pessoas agravam-se, mais desemprego, mais pobreza, mais exclusão, mais desigualdades, e obviamente que é uma situação que pode criar ou pode originar novamente fenómenos como tivemos no passado em relação à matéria das dependências, e era um pouco como é que vêem, ou seja, estas alterações, até tendo em conta aquilo que foi a evolução, posso lhe dizer, nos últimos 10 anos, 11 anos, 12 anos, e que efeitos é que, de facto, isto pode ter nesta, até na situação que hoje nós vivemos. Porque, de facto, é com muita preocupação e tememos que, em vez de estarmos a avançar, se calhar num momento onde exigiria um maior investimento público, onde exigiria um maior acompanhamento, tememos, de facto, que possamos estar aqui perante, e infelizmente tem havido já, obviamente não há ainda informação concreta, válida, ou seja, dados concretos, mas a verdade é que vai havendo indícios. Indícios indiciam, pronto. Mas que vai, de facto, havendo indícios de que este fenómeno de retrocesso possa estar, de facto, a verificar no terreno. Eu acho que isto é uma preocupação que deve estar em todos nós, num momento, de facto, de grandes dificuldades para a generalidade do povo português, e que exigiria, de facto, não só uma atenção, mas uma intervenção que nós julgamos que o caminho que está a ter, infelizmente, poderá não ser num sentido positivo, mas num sentido negativo, em termos de alterações do ponto de vista das opções do Governo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Dr. João Curto. Não sei se quer responder só ou se quer responder conjuntamente.
Vou ver se consigo. Não estamos tão habituados quando é. Não com tanta questão simultânea, porque os congressos não são bem assim. A gente gera melhor a meia dúzia de perguntas. Mas eu vou ver se consigo responder. Começando por esta situação, de facto, dos últimos anos, eu não se chamaria o modelo português em termos só de um instrumento como a descriminalização. Isto é uma opinião muito pessoal e também nossa na associação. É assim, nós não podemos definir só através da lei da descriminalização que houve em 2001 como um modelo português. Não, isso seria redutor. Isto é um instrumento, não é? E que nós nos servimos e nos baseamos para poder exercer alguma melhor abordagem em relação aos status quo dependentes. Eu iria sugerir-lhes até uma coisa, que é dizer, ultimamente tem-se pugnado, e talvez aqui também já fazendo a ponte com uma resposta para a senhora Presidente da Comissão de Saúde, é que hoje a investigação e mesmo o conhecimento que estamos a ter hoje sobre ao nível internacional, isto já faz parte, inclusivamente, das recomendações da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, é que nós estamos a passar para uma fase em que devemos analisar um plano europeu sobre adições e não propriamente um plano sobre drogas, porque é um conceito que começa a ficar ultrapassado, mas é pejorativo e estamos em situações diferentes, o mundo evoluíram os conhecimentos e nós estamos a pensar que, de facto, valia a pena os países debruçarem sobre planos nacionais ou planos europeus sobre adições, englobando inclusivamente as adições sem substância, aquelas que falou. Porque o conceito é muito próximo, ou seja, nós hoje sabemos que a investigação decifrou determinadas zonas do cérebro que são comuns a todos esses sentimentos de adição que as pessoas adquirem. Portanto, O que estamos a tratar, isto falando concretamente já na instalação da doença, adições, que este é outro ponto importante que perguntou também, agora não me recordo bem, mas a grande insistência é que, e da Associação vai pugnar por isso, é para que se entenda que isto é uma doença. Eu sei que ao nível público, ao nível ainda de muitas, e se calhar ao nível dos técnicos da saúde, será muito difícil, esse é um dos elementos dificultados da integração dos sistemas de cuidados de saúde primários. Não estão preparados, muitas vezes, estão preparados para um mínimo de, como conhece bem, de prevenção ao nível geral, de uma menos especificamente seletiva, mas estão a fazer um primeiro diagnóstico, tratamentos simples, e se eles estão preparados, não estão propriamente preparados, perdão, para receberem, de facto, nos braços uma criança em que têm que tratar com modelos de interventivos, terapêuticos, têm que fazer abordagens de preventivas com mais seletividade, com mais efetividade, mais específicas, dirigidas, etc. Portanto, há aqui coisas que os serviços nacionais de saúde em geral, o Serviço Nacional, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, não estão, obviamente, preparados para isto. Esta é uma preocupação que nós temos. Isso não há dúvida nenhuma. Mas voltando a uma coisa, esta questão de remetermos isto e alertarmos para a doença tem o significado seguinte. Primeiro, começar a normalizar, entre aspas, este conceito de doença ao nível das adições, para que o público em geral e o cidadão tenha a ideia de que isto é uma doença como outras coisas, que pode atingir qualquer cidadão, infelizmente, que pode inclusivamente ser acompanhada, e nesse sentido, ao alerta, quando se define uma doença, dizer assim, não, isto tem possibilidades de tratamento, de acompanhamento, como qualquer outra doença, embora nós não possamos falar hoje em dia ainda de uma cura, porque ela ainda não existe. Não temos nenhuma fórmula mágica para dar quando a pessoa já está adicta, para dizer, bom, este modelo ou aquela resolução é efetiva e você está tratado daqui a não sei quanto. Não, isso não existe. Infelizmente ainda não existe. Esperemos que venha a atingir-se esse nível. Mas, de qualquer forma, alertar para que isto possa desestigmatizar também as pessoas, os doentes que sofrem deste tipo de patologias, e, ao mesmo tempo, solicitar a responsabilização e a colaboração dos próprios doentes e da própria sociedade em geral. Esse é um dos objetivos fundamentais quando se diz que se quer alertar para que isto é uma doença. No sentido dos próprios serviços, nós sabemos que os nossos serviços de saúde, como disse, não estão, efetivamente, ainda preparados. Mas mantemos o seguinte. Achamos que a positividade da integração no Sistema Nacional de Saúde pode contribuir para isto. Por um lado, é porque se enquadra a doença no âmbito de todas as doenças que existem. Por outro lado, chamamos a atenção para o seguinte, cuidado, é que a integração que não permita que os serviços digam, bom, vamos banalizar isto, o clínico geral ou o enfermeiro vai atender estes doentes como qualquer outra doença normalizada e tal. Não, isso não é possível. Pensamos nós, isso não é possível. Isso pode contribuir para uma maior exaustão e para maior, de facto, desespero dos próprios técnicos que não sabem lidar com a criancinha que vão ter nas mãos depois. Esse é o alerta. Então aí nós dizemos, uma integração administrativa muito bem, mas a integração técnica, cuidado, é preciso dizer que há serviços especializados e técnicos que têm um know-how que foi acumulado e que, de facto, cujos técnicos estão disponíveis, provavelmente estarão disponíveis, agora, naturalmente, e estão disponíveis inclusivamente para fazer uma própria formação a vários níveis. A um nível de uma intervenção precoce, a um nível de uma intervenção de tratamento simples e a um nível depois de uma intervenção mais especializada. Aí estamos disponíveis. Eu tinha aqui, em relação ainda só a uma coisa, a descriminalização, eu dá-me a ideia que eu não estive na preparação da lei, mas estive nas discussões, eu dei-me a ideia que o espírito que presidiu quando se criou uma lei dessa foi exatamente aproximar do conceito de doença. Isto é, começarmos, de uma vez por todas, a tratar os indivíduos como doentes e não como criminosos. Afastar, inclusivamente, e penso que isso era o espírito da lei, afastarmos e tentarmos convencer as pessoas que estamos a aproximarmos de uma situação de doença e não de uma situação de criminalidade. A criminalidade é uma coisa. Outra coisa, evidentemente que um indivíduo que possa cometer crimes como qualquer cidadão, que ultrapassem em determinado âmbito de responsabilidade, naturalmente que serão penalizados como qualquer situação no sistema criminal. Agora, é evidente que não pode ninguém ser acusado de dizer que consome e é considerado um criminoso. Não, isso é pelo contrário, é um doente e é um doente que tem justificação para isso. O cérebro está afetado e, nesse caso, nós dizemos não, é empurrar este indivíduo, é para um sistema de saúde em que possa ser tratado. Eu dá-me a ideia de que... Agora perdi-me um bocado por causa das questões todas levantadas, mas diria ainda, sobre a primeira questão levantada por causa da prevenção, Se a avaliação das prevenções em Portugal, eu penso que é uma matéria que ainda hoje necessita, de facto, de uma avaliação. A avaliação, aliás, é um dos princípios básicos e que deve ser fomentado, e também nós nos preocupamos com isso, de qualquer programa que seja aventado e qualquer intervenção que seja feita ou estratégia que seja elaborada para terreno deve ser motivo de avaliação. Essas avaliações ainda hoje não são muito evidentes em Portugal, é evidente. Nós temos-las, por exemplo, ainda o ano passado, quando se faz a avaliação da intervenção do próprio IDT, não foi feito o relatório de avaliação relativamente a 2011. O que nos preocupa também, não é? Mas está lá, evidentemente que os dados estão lá, que o IDT e o seu Conselho Diretivo possuem exatamente esses dados, e penso que é bem trabalhados. É uma das coisas que o sistema, apesar de tudo, e temos que reconhecer que no nível público, o IDT, o próprio IDT, tem uma base de dados muito bem elaborada, comparativamente ao que existe no resto do sistema de saúde. O IDT possui um sistema de dados muito, muito, muito precioso e que, de facto, deve ser aproveitado e não descurado. Tem um sistema próprio de informação que deve ser trabalhado e que, cujos dados não se deverão perder e deverão ser incluídos nesse tipo de relatórios. Mas deixe-me dizer-lhe que a prevenção, só uma resposta muito concreta em relação a uma prevenção. Há uma matéria que é muito sensível e que ainda hoje, talvez, Portugal não avançou muito. E deveremos avançar nela, que é a prevenção relativamente aos chamados consumidores experimentais. Isto é, há uma faixa de consumidores ocasionais, de fim de semana, enfim, que experimentam, que se tornam, evidentemente, aquele consumidor. E esse é em camadas jovens, muito jovens. 14, a média europeia vai dos 14 aos 19 anos, enfim, onde os estudos incidem. Ora bem, aqui nós temos uma preocupação que é alertar para que haja intervenções mais dirigidas a este setor em termos precoces, para evitarmos que este tipo de gente acabe na adição. Como hoje conhecemos o que é doença e sabemos como é que se conduz uma adição ao nível cerebral, achamos que, e precisamente, sendo os adolescentes muito mais suscetíveis e muito mais maleáveis e mais propensos a, de facto, se tornarem dependentes, o que é que, pelo seu desenvolvimento psicológico, o que é que acontece, e neurológico, evidentemente, o que é que acontece? Acontece que é aqui que devíamos incidir, de alguma maneira, evitando que entre 15% a 30% desta malta acabe nas adições. É aqui que há, de facto, uma coisa preocupante. Essa vem de encontrar aquilo que diz, e estou de acordo, que é não podermos aceitar que, se integrarmos um sistema geral de saúde, se esqueça que esta particularidade é, de alguma forma, modelos interventivos em que tem que ser gente especializada e gente com conhecimento e formação para isto. Aqui, mais do que nunca, é necessário que, quando se faz uma abordagem relativamente a uma área muito específica, uma camada etária muito específica, situações de contexto muito específicos, que não haja gente capaz e especializada com formação. Ela já existe. Há países europeus que já o fazem. Nós não o fazemos, mas devemos fazê-lo. E devemos alertar para que isso aconteça. Portanto, isto só para ligar uma área muito, muito, muito específica. Porque eu penso que essa é a prevenção necessária. Eu estou a falar com uma pessoa que trabalhou muito em sistemas de prevenção, que tem conhecimento sobre isso. Mas a minha preocupação é o princípio de que não devemos, ou devemos evitar a todo o custo, que estas pessoas mais novas acabem e o caminho seja a progressão para a adição. Esta é que é a intervenção. O IDT, em parte, já tinha alguns programas que ia adaptando e tem que se dar esse reconhecimento, naturalmente. Mas, incisivamente, isto deve merecer-nos muito mais atenção. E esta integração pode aqui ter o contraditório, que é o seguinte: nós vamos integrar serviços, nós vamos juntar serviços a um bolo muito maior, não é? Quando normalmente os serviços de rede de intervenção em toxicodependências tinham o seu próprio estrutura particular, de maneira que nós vamos agarrar nisto, e penso que as pessoas têm que ter cuidado, isto não é automático. Se há uma integração administrativa, naturalmente, essa talvez até seja mais fácil, é por isso que se tem que começar. Mas se há uma integração técnica profissional, essa aí é mais delicada. E como disse há bocado, se nós temos até um determinado nível que os cuidados de saúde primários podem colaborar e até fazer, de facto, a assimilação da doença e a ajuda ao cidadão, a questão é que, a partir de um certo nível de intervenção, isso deve ser reconhecido como especialização, e aí é a preocupação. Eu não sei agora.
Eu também iria colocar uma questão, embora nesta qualidade coordenadora, mas de facto não consigo deixar de a colocar, porque. E é sobretudo uma reflexão. Este modelo é um modelo que, a meu entender, reforça esta vertente médica da doença que já vinha sendo assumida com a descriminalização do consumo de drogas, colocando, como o senhor disse muito bem, a tónica em que, e isto eram quase slogans que nos permitiram afirmar este novo paradigma, o toxicodependente é um doente, não é um criminoso, eu acho que esse paradigma foi assimilado pela sociedade portuguesa e hoje já ninguém olha para um toxicodependente como um criminoso, olhamos para os criminosos traficantes, não consumidores, e portanto acho que esse modelo, vencemos de facto essa batalha. De todo modo, eu acho que o modelo também ia um bocadinho mais além. Afirmava o paradigma médico, mas também deixava no ar a necessidade de se aprofundar um paradigma social relativamente ao qual o próprio paradigma médico não está de costas voltadas. Portanto, são questões absolutamente complementares. E o que eu lhe perguntava é se nesta necessidade também de casar, de conciliar o modelo clínico com o modelo social, que ao fim e ao cabo permitirá a integração dos toxicodependentes, porque tratar estas pessoas, se depois não se acautelar todo o processo de integração, também é um trabalho muito incompleto. Como é que vê, neste quadro de reestruturação em curso, portanto está em curso e temos que evoluir nele, como é que vê que os serviços, que estão muito vocacionados, sobretudo, para a questão do tratamento, e não tanto para a questão nem da prevenção, nem da reinserção, sendo que estas áreas ficam mais situadas no SIDAC, que está muito centralizado em Lisboa e não tem toda esta disseminação como têm os serviços de saúde a nível de todo o país. Como é que vê um pouco, se já pensaram nisto, como são uma associação, claro que são uma ONG, mas preocupadas com as questões de investigação, de reflexão dos modelos de intervenção, se já pensaram também nesta vertente de como, num modelo clínico, médico, afirmar também as questões da prevenção e as questões da reinserção, sendo que elas não estão disseminadas nos serviços, porque o modelo médico é muito pouco preventivo que nós temos, com toda a frontalidade, não é? Como é que um modelo muito centralizado em Lisboa consegue fazer prevenção em Bragança e em reinserção? E, portanto, era esta questão que eu gostava de deixar também, no sentido de, se já refletiram sobre ela, de podermos partilhar e perceber em conjunto como é que podemos até propor alguns caminhos para que quem toma as decisões possam também trilhar no sentido de construirmos um modelo que seja benéfico para o tratamento e para a reinserção dos toxicodependentes.
Não, pensámos, de facto, tivemos até uma questão de, que é o que diz, digamos, o conceito não se pode restringir a, pura e simplesmente a um conceito médico de clínico, de tratamento, não, naturalmente, isso seria errado. Tanto que a abordagem mesmo, mesmo já no tempo em que se falava das toxicodependências, o problema era a abordagem multifacetada em termos clínicos, médicos, em termos sociais, em termos evidente ambientais e contexto. Isso seria, e é impensável, que alguém pense que tratando clinicamente só o indivíduo, por exemplo, em caso de tratamento, ele fica bem. Não, se não se tratar de facto de uma reinserção, e essa é a reabilitação da pessoa, é de facto o objetivo fundamental, último. É reabilitar a pessoa para que seja uma pessoa útil na sociedade. Esse está fora de questão, é evidente que nós temos que apontar para aí. É realmente, isso era um modelo integrado e bem pensado, de facto, e que se procurou exercer, não há dúvida nenhuma. E nós sujeitamos a poder-lo. Mas relacionando isso com o país, eu pessoalmente até penso uma coisa, exatamente aquilo que diz. Nós, o receio é ficar uma estrutura centralizada em Lisboa, e dizermos que emanar orientações, ou emanar parceiros, ou planos, né? Mas se não se fizer a adaptação dessas orientações ao nível regional, por isso eu penso que se deve focar, mesmo ao nível da prevenção, mesmo ao nível da inserção, três vetores, é nacional, estratégias regionais e estratégias locais. Elas têm que ser articuladas, porque se não as fizerem, corremos o risco de não estarmos a trabalhar um pouco no vazio, digamos, com diversas dificuldades. Esse é uma digamos que perante uma doença complicada como esta, até porque a abordagem é sempre multifacetada, é sempre multifatorial em relação aos fatores causais da doença, e inclusivamente depois a própria evolução da própria doença, se não for acompanhada, porque esse será um dos objetivos, e acompanhada como? Não é só os serviços médicos, naturalmente, não pode. Ela, evolutivamente, como esta doença é uma doença com tendência à recaída, com possibilidades de, ou dificuldades em relação a este tipo de pessoas. E estamos a falar de pessoas que muitas vezes não têm até apoio familiar ou social e que já o perderam. E como é que se vai reinserir esta gente, não é? No fundo, o que nos preocupa é que estas pessoas sejam acompanhadas e tenham um acompanhamento de proximidade. Esse acompanhamento de proximidade não pode ser só dado por diretivas centrais. Ou se estabelecem, de facto, estratégias regionais e locais, ou então estamos fracassados, não é? Não podemos. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Nós, aliás, mesmo ao nível local, não temos muita experiência, ou tivemos alguma, não sei se recorda, mas houve aqui planos em que eram englobados as próprias autarquias e as câmaras, até havia comissões... Exatamente, os planos municipais. Ora bem, foi pena que não se aprofundasse. Isto é a minha opinião agora, nem sei se é o meu... Eu vou-lhe dar uma opinião muito pessoal. Foi pena que não se aprofundasse. Porque uma das coisas essenciais ao nível local, porque são essas que têm a proximidade. E se nós temos um conjunto de proximidade, que eram as estruturas do ITU, ou serão as estruturas agora dos centros de saúde, enfim, o que nós não podemos descurar é a ligação entre essas estruturas e as estruturas locais de poder autárquico. Porque elas estão muito próximas da população e podem contribuir. Porque, repare, tratar no toxicidente na reinserção implica que ele seja tratado, medicamente, clinicamente, etc. Implica que ele seja reinserido. Há serviços sociais da Câmara, há serviços que podem ser contratados, há as IPSs, são as associações de solidariedade pública que podem contribuir e devem contribuir. E, portanto, quem faz agora uma coisa, por exemplo, eu penso, quem faz a coordenação desta junção? Se nós passamos para uma ARS, temos a oportunidade, e aqui sim chamamos a atenção, então que se crie nas ARS? Alguém, ou um departamento, ou o que seja, pivô, que coordene, que saiba mexer com todo este setor privado e público e que possa contribuir exatamente para que o doente não fique espartilhado. Se não, temos o doente a ser tratado ali, não sabe muito bem, depois vai pedir um subsídio à Câmara, depois vai... Não, há alguém que tem que coordenar esta situação. Já que temos esta realidade agora, então caminhamos para uma situação verdadeira de coordenação centralizada. Quanto a mim, tem que ser na ARS, não há outra forma, se calhar, de o fazer. Não sei, mas isso é uma coisa a estudar. Eu tinha mais uma coisita, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu deixo-me acrescentar só uma coisa que não respondi aqui em relação à senhora deputada aqui do PCP, Paula Santos, sim. O que é que acontece relativamente à situação? É evidente que estamos numa situação, e reconhecemos, estamos numa situação economicamente, né, e financeira bastante, bastante má. O que é que acontece? Temos esse risco. E já há estudos de 2011. O problema é que nós temos que olhar também para os exemplos que vêm de outros países e, evidentemente, temos que comparar estudos. E temos que os adaptar à realidade portuguesa. Nós sabemos que, e isso já foi estudado, que em situações de crise, isso é histórico, em situações de crise, a tendência a recurso a outros meios de subsistência é grande por parte de uma camada jovem. Nós temos uma taxa de desemprego ao nível da juventude e gente formada, ao nível dos 35%, penso que foi esse o número, cerca de 35%. Ora, isto é preocupante, porque em situações de crise, naturalmente, que é fácil ser solicitado para vendas que não devem. É fácil adquirir dinheiro. Por outro lado, poderíamos dizer, pô, mas as pessoas não têm dinheiro, também não vão comprar droga. Meu amigo, no mundo da droga não é isso, não é assim que funciona. No mundo da droga ela funciona, até lhe dão de borda, se quiser, para começar o negócio. E para lhe criar dependência e mercado. E, portanto, e isto está provado, isto é evidente. E nós estamos a falar de gente jovem, produtiva e que deveria contribuir de outra forma para o país e não propriamente estamos preocupados com isso. Isso é uma situação resultante da crise económica e que alertamos para esse princípio, alertamos as entidades competentes que estejam atentos a isso, porque de facto o desemprego, como temos um desemprego enorme e portanto não há oferta, há a procura de outros meios de subsistência à volta e é fácil, as pessoas têm mais tempo disponível, Os jovens têm muito mais tempo disponível, estão muito mais fora das suas atividades, então recorrem a outros meios que não muito lícitos, enfim, para subsistência, não é? E, de facto, isto é preocupante, isso não tenho dúvida nenhuma, é isso. Mas isso já há estudos comprovados. E já não foi de agora, em outras situações de crise ao longo da história europeia, inclusive dos países europeus.
Não sei se o Sr. quer também dizer alguma coisa.
Penso que o meu colega já disse o fundamental. Eu só me queria referir aqui a uma pergunta que o Sr. Deputado fez sobre o tempo médio de tratamento de um toxicodependente. Não é fácil encontrarmos essa resposta, como sabe, porque estamos a falar de doenças. E nesse sentido, nós naquele documento que entregamos, temos alguns trabalhos, fazemos referência a alguns trabalhos que mostram já, estudos que mostram já que, por exemplo, a taxa de recaídas de uma toxicodependência são muito semelhantes à taxa de recaídas de doentes asmáticos, de doentes hipertensos, de diabetes. E, portanto, definirmos propriamente como é que uma taxa de sucesso ou uma taxa ou a cura, a tal cura que nós gostaríamos muito de dar, mas que não é possível. Penso que não é fácil responder a essa pergunta, mas não há dúvida que vamos tendo o facto de haver intervenção nesta área permite não só que haja uma manutenção dos doentes em tratamento, isso já nos dá garantias de que efetivamente estão em tratamento, e isso para nós é extremamente importante. Mesmo até falando em termos de prevenção, por exemplo, nós vamos ver indicadores de taxas de infecção pelo VIH-Sida e vemos que aquela população, a nossa população, está a diminuir em termos de seropositividade. E isso tem muito a ver, um dos dados que mostramos ali também naquele documento tem a ver com a taxa de utentes que vão aos serviços do IDT e que nos últimos 30 dias estavam a injetar ou não. No ano 2010 foi o primeiro ano em que conseguimos atingir um dígito, quer dizer, né? Em 2000 estávamos nos 50% e tal, e agora estamos nos... em 2010 os utentes estavam nos 7%. Ainda nos preocupam estes 7%, mas não há dúvida que os tratamentos têm funcionado.
Muito obrigada, Dr. Almeida. Não sei se... Não sei se os senhores...
Senhora Presidente, eu só gostava de ouvir alguma palavra. Não sei se o doutor não tem nada a dizer. Se me pode dizer alguma coisa sobre a adição do álcool e do jogo. É porque eu pessoalmente, e evidentemente que esta preocupação só a mim me vincula, custa-me um pouco entender como é que nós vamos... E o Sr. Doutor tem toda a razão quando diz que quando se fala em reestruturação, e eu penso que esta reestruturação que foi anunciada não é propriamente uma reestruturação administrativa. Tem que, evidentemente, incluir profissionais. Eu entendia assim, e mal de nós, se não for assim, não é? Quer dizer, tem que incluir profissionais que estejam já com conhecimento que adquiriram ao longo de tantos anos, porque senão isto seria desde já um fracasso anunciado, não é? E se é difícil tratar estas doenças, nós sabemos que é, e que, portanto, a evolução é sempre muito relativa, etc, etc. Bem, seja como for, o que eu queria ver é como é que os profissionais estão a encarar o tratamento do álcool e o tratamento, por exemplo, dos viciados, chamemos-lhe assim, dos adictos, como se chama agora.
Sim, claro.
Do jogo. E também há outra questão, quer dizer, nós passamos a vida a falar em que, e isso é o problema principal, em que as pessoas com menor recursos têm o problema da integração social. Evidentemente, por isso é que houve, num passado muito recente, programas que tiveram algum êxito, como a Vida Emprego, etc, etc, que eu penso que têm que continuar a existir, não só a nível das autarquias, como também a nível de um serviço central ou até no Serviço Nacional de Saúde, alguém que faça o reencaminhamento para alguma claro. Inclusão destas pessoas que estiveram, devido à sua doença, excluídos, pelo menos temporariamente. Agora, Outra coisa é, nós temos que encarar estes problemas também do álcool e do jogo noutro setor da sociedade. Quer dizer, há muita gente que não tem problemas a nível de sociais e etc., que consomem muito e que ficam destabilizados e que também têm, porque pagam os seus impostos, direito a serem tratados. Onde é que se vão tratar? Como é que se vão tratar? Um viciado em jogo, que vai todas as noites para o casino gastar dinheiro e é compulsivo e que estraga a sua família, onde é que vai? E qual é a solução? Também já pensaram nisso, nessa reestruturação? Era mais esta questão que sai um bocadinho aqui do âmbito, mas sendo uma associação da adictologia, eu gostava de saber se tinham pensado nesse assunto. Muito obrigada.
Então, boa tarde. Cabe a mim cumprimentar o Dr. João Curto, o Dr. Rocha Almeida e a Dra. Marta Slavisa. Agradecer muito a vossa presença e a oportunidade deste pedido de audiência. Queria naturalmente também cumprimentar a nossa coordenadora, a nossa presidente da Comissão de Saúde e restantes companheiros, companheiras neste caso, deputadas. E queria dizer-lhe que o PSD... que também comunga muito estas preocupações, certamente que nelas estão subjacentes estas alterações que se têm operado e que se vão concretizar dia após dia, com certeza numa perspectiva de evolução de tudo aquilo que tem sido feito, e por isso louvamos a iniciativa de, mesmo tendo um ano, a Associação preocupar-se com a informação sobre o conhecimento da doença, não é? Sobretudo, e sobre a formação do pessoal, fazendo uma particular incidência no grau de especialização com que a mesma deve ser feita. Porque, verdadeiramente, nós não estamos a falar de criminosos, nós estamos a falar de doentes e, fundamentalmente, de pessoas que precisam de ajuda. É assim a nossa interpretação. Queria também dizer-lhe que, relativamente à questão aí referenciada da forma como levar estas políticas a todo o país e a serem implementadas no terreno, que sendo o PSD um partido por excelência municipalista e sendo um partido que incrementa e implementa políticas com os municípios, eu penso que isso também, a todo o tempo, teremos mais novidades sobre isso. De modo que a nossa preocupação, como já disse, é muito partilhada de tudo aquilo que foi aqui falado. Como calculam e como saberão, tudo ficará gravado e registado e nós transmitiremos, portanto, quer ao grupo parlamentar, quer ao Ministério da Saúde, e dizer-lhe que eu, como mãe, também partilho muito esta minha grande preocupação pelos consumidores experimentais e ocasionais, sobretudo porque sabemos que eles são muito, muito jovens, são pessoas muito, muito imaturas na sua, digamos, na sua vertente ampla, física e psicológica, e com este boom das smart shops, que é a nossa preocupação, também é bastante. E por isso, mais uma vez, gostaria de agradecer e dizer que podem contar connosco, com os deputados do PSD, com o partido e também, enfim, com o Ministério da Saúde. Certamente haveremos de ter lugar a outras audições. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então para finalizar. Penso que não há mais nenhuma questão. É mesmo a última ronda. Passava a palavra ao Sr. João Curto.
Obrigado. Obrigado pelas palavras. Diria, não, há aí uma situação que é verdade, que eu distinguiria para já as duas coisas, né? Em relação ao álcool e em relação às outras drogas. Foi por isso que nós entendemos que, de alguma maneira, teremos que falar em adições. Adições implica substância e sem substância, porque os mecanismos cerebrais que estão implicados nas adições são os mesmos, ou muito próximos, digamos assim, para não ser tão abusivo. Dos sistemas cerebrais e os mecanismos cerebrais que estão envolvidos nas zonas... são muito, muito próximos uns dos outros. Portanto, por isso é que os conceitos hoje se aproximam do conceito de adição e não propriamente do conceito de toxicodependência, porque essa era em relação aos tóxicos ou digamos, outros conceitos de dependência que normalmente têm um caráter mais físico, e, portanto, nós o que é que nos aproximamos de um conceito mais abrangente, de facto, que é aquele que diz que são adições. E é para aí que temos que caminhar. Isto é, abrangendo exatamente todas essas possibilidades de adição, incluindo as sem substância, que é o caso do jogo, das entradas, todas essas questões, e há outras, não é? Compras compulsivas, etc. Todas elas, aliás, como disse muito bem, têm um fator comum, é a compulsão. A compulsividade e o comportamento compulsivo é comum a todas elas, não é? De maneira que a pessoa age de acordo com a sua impulsividade. E nós já sabemos, de facto, o desequilíbrio que existe entre o sistema reflexivo e o sistema compulsivo, mas isso era para as ciências. Agora, a questão é que coloca onde é que poderiam ser tratados no mesmo sistema. Por isso é que nós falamos, e é precisamente aquilo que fala, em relação, e eu comecei por dizer, que é, a integração não, é só, não pode ser só administrativa, tem que ser técnica. Quando é técnica, é com técnicos, com pessoas, não é? Com responsáveis, com profissionais que estão ligados a essas matérias. Ela tem que ser encarada desta forma, sob o ponto de vista de perdermos exatamente aquilo que temos com conhecimento e que temos com experiência acumulada de gente que trabalhou e demonstrou que trabalhou durante décadas. E temos aqui onde é que pode ser tratada. Desta forma, não pode ser tratada na base, num nível de intervenção ou no nível dos cuidados de saúde primários. Mas se precisar de tratamento especializado, e provavelmente o indivíduo que é adito ao jogo e que, de facto, tem dificuldades tremendas e com recaídas, etc., como qualquer doença de adição com recaída e com um percurso, de facto, que pode ser longo, pois tem que ser objeto de tratamento do seu ponto de vista especializado. E aí entra a vertente da rede especializada, mesmo que esteja enquadrada dentro dos serviços de saúde gerais. Naturalmente. Há quem defenda na Europa, os espanhóis defenderam isso muito, que a integração passe para os serviços de saúde mentais. Pode ser uma opção. Eu não, claramente não. Não. Exatamente. Eu não sei, eu também não estou muito a par. Vou ouvindo e... Estamos a aguardar também o que é que virá. Agora, há países que optaram por fazer um enquadramento na saúde mental e, portanto, depende dos psiquiatras, sob o ponto de vista, em geral, e outros técnicos e psicólogos clínicos, etc., depende o tratamento especializado e modelos de intervenção sob o ponto de vista das adições. Isto quando entramos num determinado nível de intervenção terapêutica. Se é um nível mais baixo, mais básico, tratamentos precoces, tratamentos diagnóstico precoce, tratamentos simples, eles podem ser feitos ao nível dos cuidados de saúde primários, não há problema nenhum. Agora, de facto, quando entramos num acompanhamento mais pormenorizado e de modelos que, inclusivamente, exigem preparação técnica, naturalmente... Que tem... Agora, a rede pode ser a mesma. Nós não vemos, é contrário. A rede pode ser a mesma. Nós podemos estar num sistema de saúde comum, saúde pública geral, e eu falo, acentuo também, saúde pública, porque isso é extremamente importante, tendo em conta que muitas das pessoas que recorrem aos serviços não têm meios e compete ao sistema público assegurar, de facto, como qualquer... Os que têm, os que não têm, não é? É evidente. E, portanto, aqui partimos desse princípio básico, que eu penso que estará inerente. Agora, é verdade que eles devem ser tratados numa rede de cuidados especializados depois do interior da própria rede de cuidados de saúde gerais. Não há problema. Em relação ao álcool, eu diria uma coisa, o álcool de facto é uma questão muito particular, porque independentemente de ser uma droga e de facto uma substância legal, e precisamente por isso é mais tolerada, é mais, já são hábitos culturais de muita, muita... Agora, continua a ser o nosso... Exatamente. Por aceitação, exatamente. E portanto, mas o álcool continua a ser, e não devemos esquecer isso, a principal droga que mais problemas traz. O álcool junto com o tabaco trazem 1% do PIB em tratamentos e em... Isso é terrível. Portanto, nós gastamos imenso e, portanto, aqui uma prevenção, sob o ponto de vista do álcool, é toda bem-vinda. O álcool tem, apesar de constituir-se uma adição e fazer parte integrante de um conjunto de adições, é verdade que tem problemas muito específicos. E sabemos que o tem por causa das questões sociais, culturais e contextuais que o nosso país tem, e até como produtor de vinho, não é? O produtor de... Sim, vinho, fundamentalmente. De maneira que aqui nós temos que atender a uma política muito específica ao álcool. E ela está a ser feita, penso que eu ouvi falar na altura, nos planos, inclusivamente, na estratégia relativamente ao álcool, como a um plano, a uma rede, referenciação, do seu ponto de vista do álcool. Se está ou não a ser bem aplicado, bom, poderemos analisar isso depois, mas existe, já há preocupações específicas em relação ao consumo do álcool. Essa é talvez a ligação, e agora vou-lhe fazer uma ligação que me preocupa realmente aos jovens. É precisamente a utilização e essa banalização do álcool que nós corremos o risco, que está associada a jovens, porque o álcool constitui neste momento uma das... Nós estamos presentemente, e eu insisto nisto, e as pessoas e os governos devem ter atenção a isto, nós perdemos aquele, e temos o risco de voltar outra vez à marginalização, outro campo, mas estamos no presente em policonsumidores. O nosso dito, é um policonsumidor por natureza. Portanto, nós não temos direito de dizer vamos mais para a urina, vamos mais para qualquer... Não, nós vamos para as adições. E, como tal, nós temos de ter o cuidado de analisar que hoje a realidade são policonsumidores. Eles consomem álcool misturado com cocaína, com a cannabis, com os comprimidos, com os psicofármacos, desculpa o termo, mas com os psicofármacos. E, portanto, nós temos que abordar, quando fazemos a abordagem a um dependente, fazemos nesta perspectiva, que normalmente, na generalidade, nós estamos a tratar com policonsumidores. E mais, estamos a tratar com policonsumidores, que normalmente, a propósito do álcool, começa-se muito cedo. Porque é fácil, é acessível, é fácil, é barato, como diz o outro, e, portanto, estamos com um problema metido em mãos. Esse é o problema específico do álcool. Ou um deles, naturalmente. Mas questionou-me depois... Mas o tratamento continua a dizer, mesmo na respeito, ele pode ser tratado na mesma rede, e deve. Constitui-se como uma adição, constitui-se como um problema. Embora tenha, pois aí entramos depois na especialização. Quem fizer tratamentos e abordagens do ponto de vista do alcoólico, do consumidor de álcool, o abusivo, que passa depois já adicto, etc., por aí adiante, epá, tem que ter técnicas específicas de tratamento com contextos que nós temos no nosso país. A partir de um certo nível de abordagem tem que estar, porque senão estamos condenados a fracasso. Não.
Muito bem, se não houver mais perguntas, eu acho que esta conversa poderia ser interminável, porque, como vimos, não há muitas certezas, e aliás, a incerteza também faz parte do aprofundamento do próprio conhecimento relativamente ao modelo e este desenho de organização também deixa ainda muitas portas podem vir a ser adotadas e a preocupação central, visto, não só relativamente ao tratamento, mas também apresentada pela própria associação relativamente às questões da reinserção e relativamente às questões da prevenção, que também para a definição de que é um doente, não é? É uma pessoa médica e vou tentar parafrasear o que diz a Organização Mundial de Saúde, não é uma pessoa que sofre apenas de ausência de doença. Biopsicossocial e, portanto, o próprio toxicodependente, mesmo no paradigma clínico, não pode ser visto como uma pessoa isolada de todas as dimensões, quer da prevenção, quer da reinserção. E neste particular, eu penso que haverá aqui ainda decisões que não foram tomadas e que terão que ser tomadas por quem do direito. Nós registramos todos os contributos. Desta audição e também dos trabalhos desta comissão para que os decisores políticos e os próprios deputados também têm esta capacidade de influenciar a decisão política nas audições que fazemos ao próprio governo, no sentido de podermos construir em conjunto um caminho que possa superar